Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos no ar com mais um boletim de mercado do boi. A gente vai direto lá para o Mato Grosso do Sul, estado que tem acompanhado muito de perto essa evolução dos preços que vem sendo praticados aí para arroba no estado de São Paulo. Quem fala com a gente é o Frederico Stella, diretor da Famaçul, que também está de olho nessa evolução dos preços por lá. Afinal de contas, Fred, seja bem-vindo. Obrigado pela participação. Já tem negócios de boi de 200 por arroba aí no estado já?
Já está o preço meio firme. Boa tarde para vocês, bom dia para nós aqui no MS, viu, Alexandre? Já tem o 200 já está firme, o 190 na novilha também já está firme aqui no estado.
Quem paga 200 aí pelo boi, Fred?
Por enquanto, os pequenos. Alguns lotes pontuais os grandes têm pagado, mas a tabela, o balcão dos grandes, JBS aí no caso, 190 por enquanto. Mas vai ter que pagar o 200.
E qual é a visão do produtor? Como é que o produtor está se sentindo nesse momento?
Olha, 200 é um número mágico, né, Alexandre? É um número que todo mundo esperava. Eu acredito que vá, né? Quem vinha segurando, esperando o preço, o 200 é um preço atrativo, é um número, uma barreira a ser rompida, acredito agora. Fazer conta, né? Fazer conta, assim, ver pasto, ver suplementação. Cada um tem a sua conta específica, mas eu acredito que no 200 vai comprar um pouco, sim.
É isso que eu queria saber. Chegou nos 200, os frigoríficos estão pagando os 200. Vai aparecer uma oferta a ponto de eliminar esse crescimento aí dos preços, Fred, que o Estado já vem registrando nas últimas semanas?
Eu acredito que eliminar o aumento não, mas eu acredito que diminuir a velocidade de aumento sim, né? Que é um preço que você chegou no 185, 190, 195, chegou no 200. Quem estava esperando a alta vai vender. Então talvez as escalas se componham para essa semana e para uma parte da semana que vem e dar uma segurada nesse aumento de 10, R$ 15 que a gente estava tendo por semana.
Mas daí é a postura do produtor de novo para regular um possível movimento de alta, certo?
Não só do produtor, né, Alexandre? A gente depende muito do mercado interno, né? Os preços estão sendo repassados para o consumidor final. Então, se o mercado interno continuar absorvendo, eu acredito que mesmo o produtor oferecendo, compondo escala, a tendência é de firmeza para alta ainda.
É, mas você lembrou uma coisa importante, o limitador aí desse movimento de alta no consumo, né? Por enquanto tá ok, né, Fred?
Por enquanto está indo bem, está indo bem. A gente vê relatos aí de pessoas que matam e pessoas que distribuem, que não está sobrando carne, não. Estão limpando as câmaras frias. Então não tá tendo estoque ainda não.
Muito bem. Agora, a exportação, papel da exportação aí para o Estado, ela tem ajudado também nesse movimento de alta?
Muito e muito. E olha que nós exportamos muito pouco para a China ainda aqui no Mato Grosso do Sul. Nossos maiores clientes são Chile e Hong Kong. E só nesses 10 primeiros meses do ano nós já fizemos de exportação do MS o que nós fizemos o ano passado inteiro, né? Um incremento em torno de 40% nas exportações, né? Fechamos em 105, 149 mil toneladas exportadas até outubro.
De janeiro a outubro desse ano, 149 mil toneladas de carne exportada.
Isso, no
Em outubro do ano passado, quanto foi? Só para a gente comparar aqui.
106, até outubro do ano passado, 106 mil toneladas.
Só que daí você estava me contando, antes da gente entrar no ar, de um fenômeno que se repete aí nos últimos 2 meses do ano. No ano passado, as exportações cresceram muito em novembro e dezembro.
Exatamente. A gente passou de 106 em outubro e fechamos o ano com a exportação de 150 mil toneladas. Então, se repetir esse número e essa maior exportação de novembro e dezembro, nós podemos alcançar facilmente a marca de 200 mil toneladas exportadas aqui pelo estado do MS.
Mas vocês estão com dois problemas aí, que é Chile e Hong Kong. Duas regiões aí com conflitos, né, Fred? Isso
Sim.
diminui aí o apetite deles? O que vocês têm sentido?
Acredito que não. Talvez sim, desses dois países especificamente, mas nós temos, por exemplo, para contrabalancear, a entrada da China, que vem entrando forte no estado, não reflete esses números ainda, desse ano, mas vai refletir desses últimos dois e para o ano que vem muito. Nós temos os Emirados Árabes, Alexandre, que aumentaram em mais de 300% as compras do nosso estado. Então, a Arábia Saudita, então nós temos outros compradores entrando aqui dentro do estado, que vai suprir eventualmente essa menor demanda, talvez do Chile, que eu acredito pouco mais Hong Kong, que a bagunça está maior por lá, né?
É, pois é. Agora, é reflexo desses novos mercados que estão sendo abertos pelo governo também, né, Fred?
Ah, com certeza. São três reflexos, eu acredito, essa alta, né? São três pontos que culminaram nesse aumento expressivo de preço. A seca é muito severa, que nós tivemos esse ano aqui no nosso estado e numa boa parte do país. A recuperação da economia, que ajuda muito, né? E esse aumento expressivo nas exportações aí.
Focando, nos detalhes agora, recuperação da economia. Vocês já veem reflexo de consumo interno melhorando aí?
Melhorando não, mas mantendo, né, Alexander? Ele está mantendo o consumo, está pagando preços mais caros e o excedente não está ficando no mercado interno, está saindo tudo para fora.
Isso dá essa condição favorável aí, para o produtor nesse momento. Agora, essa condição continua, Fred? Como é que você vê a questão da oferta daqui para frente, principalmente quando começarem a aparecer aí os animais de pasto?
Eu acho que o limitador para nós é e sempre foi o consumo interno, né? Enquanto o consumo interno tiver mantendo e pagando esses preços mais altos e tiver fluindo, eu acredito que a firmeza do mercado não vai se dissipar, né? Nós temos aí 2 meses bons de venda tradicionalmente no país, que final do ano, depois das férias, é esse da exportação que geralmente ela dá um boom nesses 2 últimos meses, pelo menos foi o que aconteceu no ano passado. Então, nós temos fatores aí que nos levam a crer que nós não vamos ter uma folga de preço por agora, não.
Agora, animal pronto vai aparecer quando em oferta suficiente para atender o mercado, na sua opinião? Tem gente já
Olha.
pensando até no terceiro tombo já, do terceiro giro do confinamento, né?
Não, são pessoas que vão fazendo conta se tem um insumo comprado ou não, que hoje compensa, né? Você fechar mais animais, arraçoar por mais tempo, ou tirar um animal mais novo do pasto para já engordar, né? Para você estar oferecendo esse animal antes ao mercado. Mas esse ano você pode esquecer, nós não vamos ter aumento de oferta, talvez um pouco no final do ano, que a gente tem relatos aí de alguns pecuaristas que estão segurando, estão se programando para matar, né, para abater animais para o final do ano, mas fora isso aí, a gente não vê movimento de que vai ter algum excesso de oferta a curto prazo aí, não.
Então, você acha que os R$ 200 está consolidado, Fred?
Eu acredito que sim, Alexandre, como eu disse para você, tudo vai depender do mercado interno. Se o mercado interno comprar esse boi de 200, continuar absorvendo esse boi de 200, sim. Agora, a gente vai ver agora, é crítico esse final de novembro, começo de dezembro. Se embuchar nas gôndolas, aí talvez a gente tenha uma queda de braço maior entre o pecuarista e o frigorífico.
Muito bem. Então, temos que aguardar para ver a movimentação aí da demanda, né? Demanda externa aparentemente não tem muito problema, ela vai continuar acontecendo ou tende a continuar acontecendo, principalmente com a China mais agressiva aí, esses novos mercados citados por você aí também, não devem ter nenhum problema de continuidade de demanda, enfim, mas o mercado interno pode ser um limitador aí, afinal de contas, o mercado interno ainda é um grande, um fator importante aí na formação de preços, né, Fred?
Praticamente 80%, né, Alexander, da nossa produção fica no mercado interno. Então, ele é muito importante. Agora, os sinais da economia são claros, só não enxerga quem não quer, né? Existe um setor ou outro ainda patinando, existe. Mas nós temos a grande maioria da economia em expansão, em melhora, em crescimento, né? Estamos saindo da crise, estamos gerando emprego, vem o final do ano, nós temos o 13º, nós temos as férias. Então, tudo incentiva o consumo. Então, a gente espera que por esses próximos meses realmente não teremos problemas, não.
Legal. Federico Stella, meu caro, muito obrigado, viu, pela sua análise e participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. O Fred está de olho aí nesse mercado, pela Famasul, por ele também, que... Você é pecuarista, né, Fred?
Pecuarista lá em Aquidauana.
Lá em Aquidauana, isso mesmo. Isso. Enfim, tá rindo à toa lá a cara do Fred, olha lá, ó.
Olha, tá rindo à toa não, Alexandre. Eu estava conversando ontem, inclusive, com os amigos. Ah, fez essa mesma afirmação, você está rindo à toa. Eu estou enxugando as lágrimas do passado. Nós passamos praticamente 5 anos com o produto estabilizado, né? Pega 5 anos atrás do preço do diesel e a gente estava pagando até o começo do ano um diesel muito mais elevado com o mesmo preço de arroba. Então, nós temos que pagar as contas agora, aproveitar, fazer o dever de casa, arrumar o que está estragado, procurar zerar as contas. Épocas de vacas gordas, mas as épocas de vacas magras, como a gente sabe, pecuária é ciclo, virá e a gente tem que estar preparado.
É claro que essa é uma brincadeira, afinal de contas, né? Como você bem lembrou aí, lá no passado o pecuarista sofreu bastante, porque como patinava aquele preço, hein? Chegava no nível, voltava, chegava no nível, voltava, não ia para frente de jeito nenhum. Mas, enfim, são outros tempos, tomara que os pecuaristas do Brasil inteiro consigam se recuperar nesse momento e, claro, possam, a partir desse momento, tornar realidade os novos investimentos, melhorar a produtividade, melhorar estrutura, infraestrutura na propriedade. Enfim, é hora de pensar no futuro também, aproveitando esse bom momento. Meu caro, obrigado, viu?
Eu que agradeço, Alexandre. Muito obrigado.
Um abraço para você. Até a próxima. Tá aí, então, Frederico Stella, diretor da Famasul, conversando com a gente, trazendo aí um retrato da produção pecuária lá no Mato Grosso do Sul, com o boi de R$ 200 já se tornando realidade. Por enquanto, entre os pequenos frigoríficos já pagam esse volume, e o Fred acredita que os grandes frigoríficos vão ser obrigados a realinhar os seus preços nos próximos dias, e daqui a pouquinho a gente já vai ver todo mundo dentro desse patamar e os R$ 200 como referência para as negociações lá no Mato Grosso do Sul. Vamos aos preços na B3, Mercado Futuro. Olha aí, Mercado Futuro continua em alta. Ontem bateu o limite de baixa, hoje continua evoluindo e evoluindo bem. Olha o novembro, indo para os 210 já, 209,50, uma alta de 1,53%. O dezembro, R$ 215, uma alta de 1,15%. Janeiro, subindo um pouquinho menos, 0,89%, a R$ 215 também. E o fevereiro, lá nos 213, também com alta de 1,43%. Ontem, o indicador medido pelo CPEA, o Esalq B3, fechou acima dos R$ 200. A gente comentava sobre isso na análise de ontem, da possibilidade do indicador fechar acima dos R$ 200. E olha aí na tela a confirmação, portanto, R$ 202,20, uma alta de 1,48%. Esses são números de ontem. O indicador de hoje fica pronto a partir das 6 da tarde, e assim que o CPEA divulgar a média das negociações no estado de São Paulo, a gente disponibiliza no site para você acompanhar também. R$ 202, indicador, então, apontando aí para os preços da arroba, média das negociações no estado de São Paulo. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.